Neste magazine de ciência, o foco vai de novo para a COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, a decorrer até sexta-feira, aqui em Paris. Pretende-se alcançar um acordo global permitindo conter o aquecimento planetário em 2 graus centígrados. Samuel Mondlane, da organização não-governamental ambientalista moçambicana Justiça Ambiental, começa por apelar à responsabilidade dos países que mais poluem no mundo.
Esses países, claro, têm uma responsabilidade histórica, sobretudo os Estados Unidos, e eles não estão interessados, nem querem reconhecer esta responsabilidade, não querem garantir que haja financiamento, assim como transferência de tecnologia, sobretudo para os países já afetados, como Moçambique. Mas temos que olhar também para aquilo que é o papel dos países em vias de desenvolvimento, como Moçambique. Esses países também têm um papel importante a jogar. Reconheço sim que possa não haver capacidade financeira nem tecnológica, mas há medidas que podem ser tomadas a nível local. Moçambique, por exemplo, é um dos países que tem estado a promover bastante o uso de combustíveis fósseis. Moçambique está a promover bastante aquilo que é a exploração de recursos como carvão, gás e petróleo. Estes são combustíveis fósseis, são os combustíveis que
mais poluentes
muito,
de todos.
São mais poluentes, são os que têm contribuído mais para aquilo que é a crise climática que vivemos hoje. Então é preciso que se tome medidas também a nível local.
E quando você ouve um Celso Correia, ministro do Ambiente, não é, de Moçambique, a dizer que efetivamente vai tomar medidas para pôr cobro ao abate indiscriminado de árvores, você acredita na boa-fé dele?
Não nos basta estarmos a falar, temos boas intenções, o discurso pode parecer bonito, mas temos que sempre perceber o que vai acontecer de concreto. Eu estive a acompanhar uma intervenção do ministro, que era para falar de um programa estrela e falar da estratégia moçambicana sobre RED, e foi assinado um acordo naquele mesmo momento. Este é um acordo com o Banco Mundial que ia garantir aquilo que é o financiamento para a implementação destas iniciativas. O discurso é bonito, mas é preciso perceber o que implica, por exemplo, o RED. O RED, no nosso ponto de vista como justiça ambiental, é uma falsa solução. Não contribui para aquilo que é a real necessidade da redução das emissões. O RED, que é a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, não resolve. Praticamente, Moçambique estará a passar a vender aquilo que é o direito de outros países poluírem. Os países desenvolvidos vão comprar o carbono, porque o processo em si consiste naquilo que é armazenamento de carbono numa determinada área florestal para depois meter este mesmo carbono no mercado. Então estamos a entrar para o modelo de mercados de carbono, começamos a comercializar o carbono, mas isto não, em nenhum momento vai ajudar naquilo que é a redução de emissões como tal. É preciso percebermos que as indústrias precisam de parar de emitir. E esta é uma das principais medidas que deve ser tomada. Se a principal causa das mudanças climáticas é a queima de combustíveis fósseis, temos que parar com a queima de combustíveis fósseis. Portanto, temos que reduzir as emissões de forma drástica e realística. Portanto, adotarmos modelos ou mecanismos que não vão atacar o problema. Então, é preciso que, mesmo nesta COP, tomem-se medidas e partam-se para mecanismos e soluções reais que vão, de facto, influenciar para a redução de emissões.
Ou seja, Moçambique quer mesmo apostar na exploração de carvão e de gás natural, ao mesmo tempo, a floresta perto de terreno, Moçambique aqui pretende também vir a juntar a sua voz aos outros relativamente à importância de lutar contra as energias fósseis. É aqui um no cravo, outra na ferradura, não é?
Exatamente isto. É um grande dilema. Moçambique, por exemplo, e muitos outros países reconhecem esta necessidade de fazer-se uma transição do modelo energético e temos que parar de usar um modelo baseado em combustíveis fósseis para um modelo baseado em energias limpas e renováveis. Mas, apesar do discurso ser esse, reconhecer-se esta necessidade de fazer-se esta transição do modelo energético, por outra via, continuamos a investir e a promover a exploração de combustíveis fósseis, de recursos. Então, estamos aqui a ser contraditórios. Até que ponto é que estamos sérios? Tomamos medidas, sim, na área de recursos florestais, mas temos que atacar o problema. Depois temos que ter em conta outros aspectos, aquilo que são os impactos dessas medidas que são tomadas a nível da conservação florestal. Não são as comunidades maiores responsáveis por aquilo que é o desmatamento e a degradação da floresta. Claro, a China é um grande cliente da madeira de Moçambique, mas há muito outra madeira que sai do país de forma ilegal. E, por outro lado, não se fala muito também daquilo que é o logging, né? que é o abate de madeira em grande escala para comercialização.
Alguns dirigentes africanos aqui, eu penso, por exemplo, na ministra angolana do Ambiente, exigia justiça por parte dos países desenvolvidos. Há África só emite 4% de gases com efeito estufa e é a mais diretamente visada pelas alterações climáticas. Acha que esse ponto e a exigência, nomeadamente dos africanos, de haver compensações financeiras em relação a esta situação, poderá vir a pesar no desfecho de Paris?
Seria muito bom que pesasse e seria muito bom, acima de tudo, que os países africanos, os países em vias de desenvolvimento, estivessem unidos neste tipo de posicionamento. Porque um dos grandes problemas que tem acontecido e tem se verificado nas COPs é que os países muitas das vezes não estão unidos nas exigências que fazem. O próprio Estados Unidos também reconhece o problema, mas qual é o plano para fazer face a esses problemas? O que vai se fazer de concreto?
Mas pelo menos este presidente já reconhece, já admite.
Já reconhece, é um passo, mas não basta só reconhecer, temos que agir, porque a questão da crise climática está a acontecer agora, as pessoas estão a ser afetadas neste momento. Se estes países desenvolvidos que causaram o problema pudessem contribuir para que os países como Moçambique e todos os países em vias de desenvolvimento pudessem enverdar por um modelo limpo e sustentável, isso é o que se espera e isso é o que devia-se fazer, mas isso passa necessariamente por se reconhecer aquilo que é a sua responsabilidade histórica, por pagar a dívida climática, tem que haver financiamento para os países em vias de desenvolvimento, tem que se fazer a transferência de tecnologia para que esses países de facto também possam melhorar aquilo que são as suas condições de vida, mas também possam poder adaptar-se da melhor forma possível e resistir àquilo que são os impactos das mudanças climáticas.
Era Samuel Mondlane, da ONG ambientalista moçambicana Justiça Ambiental, que participa na COP21 a decorrer no Bourget, arredores de Paris, em causa à preservação da terra ameaçada pelos gases com efeito de estufa. A ver, vamos, se da COP21 sairá fumo branco sem dióxido de carbono.